Quem falta então da primeira ronda poderá levantar o braço, por favor. Só os da primeira ronda, se faz favor. Vamos dar início então e começamos com o Colégio do Castanheiro.
Excelentíssimo, membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Primeiramente, gostaria de fazer uma apreciação global positiva das apresentações. E agora gostava de fazer também uma apreciação a uma das medidas da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. É referente à sua primeira medida. Ao fazer uma consciencialização desta medida e tendo em conta que o número de licenciados desempregados em Portugal é elevado e a conjuntura socioeconómica que o PIS atravessa é má, e isto ninguém pode negar através de argumentos válidos, não acham que aumentar o número de doutoramentos e o número de doutorados em Portugal representa 2,5% da nossa população, uma população que está em 10,5 milhões de pessoas, irá apenas aumentar as habilitações, mas em nada ajudará a combater o desemprego e a imigração. E registem que com doutoramentos ocorrem muitas idas ao estrangeiro. E essas idas ao estrangeiro podem provocar aquela sensação de fazer com que a pessoa fique no país, porque lá é valorizada. E também lembrem-se, quem é que vai financiar essas bolsas? Em caso de ser o Estado, aí está mais um encargo financeiro para o Estado.
Muito obrigada. A Escola Santa Casa de Misericórdia de Angra do Heroísmo quer responder?
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhores deputados, sim, é bem provável que seja um bocado complicado aumentar mais bolsas de investigação de doutoramento e pós-doutoramento, mas isso é sempre na tentativa de parar com a sangria de cérebros que os jovens têm de que é bom ele licenciado, então vai estar para o estrangeiro, ou então vai arranjar trabalho no estrangeiro. É capaz de ser mais difícil de implementar, nós próprios chegamos a concordar com isso. Por isso, obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra agora à Escola Secundária de Lagoa.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhoras deputadas, antes de mais eu gostaria de salientar novamente a qualidade dos projetos apresentados aqui nesta sala. Estamos perante um odiante de projetos dignos de debate. Portanto, a Escola Secundária de Lagoa gostaria de se dirigir à INTES de Ponta Delgada. Senhoras deputadas, em relação à vossa primeira medida, em primeiro lugar, vale sempre a pena realçar que é uma boa medida, sendo que o único problema reside nos números. Caso fosse emprego, haveria, obviamente, uma grande subida da taxa de natalidade, mas sejamos realistas. Portugal não é nenhuma Noruega nem nenhuma Dinamarca. Portugal é um país com problemas económicos. Na vossa medida, sugerem que cada casal que decida ter um filho deverá receber do Estado, em cada mês, num período de 2 anos, 25% do total do vencimento do casal, onde terá que ser apresentado no IRS documentos relacionados com o número de filhos. Agora vamos às contas. Nós fizemos uma simulação da vossa medida. Ora bem, suponhamos que um casal que receba o salário mínimo nacional tem um filho. Aplicando esses 25% sobre os 2 anos, mais o rendimento anual do agregado, e contando também com o imposto sobre o IRS, o rendimento líquido total seria de 16.490 euros. O que é isto, senhoras deputadas? São valores exuberantes. Será que o nosso país consegue suportar estas quantias astronómicas? Outra coisa. Quem é que recebe um ordenado mínimo inferior, ao ordenado mínimo, como foi referido por vossas excelências? Tudo o que é inferior este ordenado não é um ordenado. Tenho dito. Obrigado.
Muito obrigada. Passamos agora a palavra à escola... desculpa. A INTES de Ponta Delgada deseja responder?
Excelentíssimos membros de mesa, senhores e senhoras deputadas. Respondendo às minhas colegas da Escola Secundária de Lagoa, nós, quando falamos aqui em valores, falamos em valores gerais, e 25% dos ordenados gastos, salientar também que dissemos que esse mesmo que teria que ser entregue no IRS, os gastos que dizem respeito a esses mesmos 25% desses gastos. E quanto ao ordenado inferior ao rendimento mínimo? Digamos que são aquelas pessoas... Sim, desculpe. Ao ordenado mínimo, digamos que é pessoas que não tenham o seu trabalho fixo, que fazem tipo part-time ou que fazem, digamos, horas para conseguirem, se calhar, ter que comer durante uma semana ou duas. Licença.
Muito obrigada. Passo a palavra então à Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo.
Excelentíssimos membros de mesa, senhoras e senhores deputados, a nossa pergunta dirige-se à Escola Básica e Secundária de Velas. Era bom que a vossa primeira medida, aumentar os rendimentos e reduzir os impostos sobre as famílias com filhos, fosse posta em prática. No entanto, solteiros e sem filhos ficam a perder. Por isso perguntamos, o que fazer com estes? Obrigada.
Muito obrigada. E então, a Escola Básica e Secundária de Velas deseja responder?
Esse é o ponto. Eles não vão ficar a perder. Isso é um incentivo para a natalidade. Eles não vão querer, eles assim vão ter possibilidades de ter filhos, de dar uma boa educação aos seus filhos e não vão ter aquele receio de não ter, acabar por não ter filhos, visto que aqueles que têm filhos têm esses benefícios, eles também podem os ter. Assim, é só um benefício para a natalidade. Obrigado.
Muito obrigada. E passo a palavra à Escola Secundária Vitorino Nemésio.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados. A nossa primeira pergunta é dirigida à Escola Secundária Anteve de Quintal. Como já foi falado para a Escola Maria Isabel do Carmo de Ouros, usavam o exemplo dos 2000, mas porquê esse exemplo? Porque não um outro? Podiam fazer tanto, usar tantos exemplos, mas porquê os 2000? E a nossa segunda pergunta é para a Escola Profissional de Vila Franca de Campo. Ao dizerem que devia ser atribuída uma menor percentagem à reforma, estão a propor cortar nas reformas para aumentar nos alunos? Bem.
Muito obrigada. Então, a Escola Secundária Antero de Quintal?
Excelentíssimo Presidente de Mesa e restantes membros da mesa, senhores deputados e senhores deputados, eu vou fazer uma pergunta muito simples. A senhora quer mesmo desperdiçar tempo a discutir por causa de um valor que é um mero exemplo? É que eu acho que não vale a pena. É um valor padrão, ponto. Não tem mais nada que se lhe diga. Ou se aumenta ou se diminui consoante a condição social da família. Já referi isso, volto a referir, não tenho problema nenhum. Mas é um valor exemplo. A senhora quer mesmo perder o seu tempo de debate a discutir um mero exemplo? Eu acho que não vale a pena, muito sinceramente. Obrigado.
Muito obrigada. E passo a palavra à Escola Profissional de Vila Franca do Campo.
Não entenderam bem. Peço desculpa, mas não pode responder. O quê? Ah, sim, sim.
Quando disseram que devia ser atribuída menor percentagem às reformas, estava, no vosso projeto de recomendação estava escrito isso. Estavam a propor que fossem cortadas nas propostas, se fossem cortadas nas reformas e aumentassem nos alunos. Era isso que estavam a propor.
Escola Profissional de Vila Franca do Campo... Passo a passar a palavra.
Excelentíssima Presidente e deputados de mesa, a nossa segunda medida falava na diminuição da idade da reforma e não no abono. E esta aumentava sim na natalidade e também na criação de emprego, e isto também contribuía para com que houvesse menos imigração, porque se os velhinhos estão a ocupar o nosso local de trabalho, acho que eles também têm que usar o seu mérito. Estiveram a trabalhar tanto tempo e depois quer que vá gozar a sua reforma? São eles que vão para a sua casa descansar e nós vamos trabalhar para nem para fora. Acho que é o justo. Obrigada.
Muito obrigada e passo a palavra à Escola Básica e Secundária de Velas.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhoras deputadas e excelentíssimos convidados. Eu queria colocar duas questões, uma delas é mais um pedido de esclarecimento. O pedido de esclarecimento vai para o Colégio do Castanheiro, que é referente à sua segunda medida, que, digamos, não é bem medida, porque vocês dizem lá que querem, deixe-me confirmar, exato, criar políticas de natalidade. Que políticas são estas? Isto não é uma medida. Segundo, é uma questão à escola secundária Vitorino Nemésio. Centros de dia, epá, estamos aqui a tentar defender a diminuição do índice de envelhecimento. O que é que os centros de dia vão contribuir nisso? Epá, sou de acordo com que a nossa população idosa tenha com que se ocupar e tal e coisa, mas peço imensa desculpa, centros de dia acho que não contribui nada para o que nós estamos aqui a debater. Obrigado.
Obrigada. Passo então a palavra ao Colégio do Castanheiro.
Santíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, não se preocupe, deputado das velas, eu tenho tempo para lhe explicar. Tendo em conta que Portugal é considerado o 5º país mais velho da Europa e 6º mais envelhecido a nível do mundo, urge combater estas tendências para que o sistema social não colapse. Tentam equilibrar a população ativa com o número de reformados. E só assim podemos combater isto criando incentivos, e agora explico, com benefícios fiscais e deduções, sendo redutível no IRS das famílias todos os produtos utilizados pelos bebés, como o caso de fraldas e leite. Outro incentivo seria fazer com que as próprias empresas incentivassem os seus trabalhadores a ter filhos. Em contrapartida, seria deduzido ao lucro tributável em sede de IRC. Eu dou-lhe um exemplo, porque os exemplos suportam os argumentos. Por cada grávida que entra a licença de maternidade, o Governo apoia em 50% o vencimento da pessoa que a substituir, desde que esta esteja inscrita no centro de emprego. E vou deixar aqui uma frase, porque o futuro de Portugal está no sorriso das crianças.
Muito obrigada e passo a palavra à Escola Secundária Vitorino Nemésio.
Membros da mesa, senhoras e senhores deputados da Escola Secundária das Velas, em relação à vossa pergunta, a nosso ver, e visto que muitos idosos contribuíram tanto para o nosso país, não têm um fim de vida digno, acho que essa dignidade devia ser assegurada através de uma população mais humana. Ou seja, nós não podemos ficar indiferentes a pessoas que morrem e só passados vários meses é que são encontradas nas suas casas ou no preciso local onde morreram. Ou seja, isso ia tornar-nos menos humanos e então uma reflexão sobre a demografia também tem que incluir uma reflexão sobre os humanos e os humanos que nós devemos ser. Bem, espero ter respondido à tua pergunta.
Peço desculpa, mas não pode responder. E passo a palavra à Escola Básica e Secundária, Manuela Azevedo da Cunha.
Excelentíssimos membros de mesa, senhoras e senhores deputados. A nossa primeira questão dirige-se à Escola Secundária Domingos Rebelo e é quanto à segunda medida. Num sistema capitalista como é o nosso, a vossa medida é completamente insustentável, uma vez que a Segurança Social encontra-se atualmente com uma enorme dificuldade em pagar as reformas e pensões. Como irá a Segurança Social pagar as reformas aos indivíduos daqui a uns anos, quando existirem mais reformados do que população ativa? Obrigada.
Muito obrigada. Escola Secundária Domingos Rebelo pode responder.
Obrigado pela palavra, excelentíssima Presidente de Mesa. A nossa medida tem como base criar novos postos de trabalho indiretamente, porque se formos mandar as pessoas, por exemplo, os mais idosos, quando eram mais novos. Se incentivarmos a ter mais filhos, a sua reforma vai ser mais cedo, o que vai dar o que vai ser bom para as populações mais jovens, que têm trabalho mais garantidamente porque os mais idosos vão para a reforma, e incentiva também a natalidade, porque estes, se querem ir mais cedo para a reforma, têm que ter 3 ou mais filhos. Obrigado.
Muito obrigada, e passo a palavra à Escola Profissional de São Jorge.
Excelentíssimos senhores membros da mesa, senhoras e senhores deputados, temos 3 questões a colocar. A primeira pergunta para o Colégio de Castanheiro. Na vossa primeira medida dizem que os bons desenvolvem as suas capacidades e projetos adentro de portas. Logo pergunto se os menos bons devem ser convidados a emigrar. As outras 2 perguntas são para a Escola Secundária Antero Quintel. Em relação à vossa primeira medida, queremos saber se o exemplo dos 2 mil euros são entregues na totalidade quando nasce um bebê e se as famílias com um bom orçamento familiar irão receber um prémio no mesmo valor das famílias com baixo orçamento familiar. Não faz sentido uma família com altos rendimentos receber o mesmo valor que uma que tenha baixos rendimentos. A segunda pergunta prende-se com a vossa segunda medida. Visto que já existe o estágio UEL em que os alunos recém-licenciados fazem o seu estágio numa empresa, gostaríamos de saber então qual é a vossa proposta em concreto. Tenho dito.
Muito obrigada. O Colégio de Castanheiro pode responder.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, o Governo deve dar mais apoio às empresas para que essas possam criar mais postos de trabalho e investir nas suas áreas de desenvolvimento, como é o caso das ciências, da agricultura, etc. Porque neste momento os grandes chefes que muito poderiam contribuir para o desenvolvimento do nosso país estão a ter sucesso no estrangeiro, pondo em causa a nossa população ativa. Um exemplo desta situação é José Saramago, que nunca foi valorizado em Portugal pelo seu trabalho até ganhar o Prémio Nobel. Portanto, há que valorizar aquilo que é português. Obrigada.
Muito obrigada, e passo a palavra à Escola Secundária Antero de Quental.
Excelentíssima Presidente de Mesa, restantes membros da mesa, senhoras deputadas e senhores deputados, relativamente à primeira medida, eu acho que essa questão já está mais que gasta, porque já expliquei mais do que uma vez que o valor pode ser aumentado ou diminuído consoante a condição social da família. Ou seja, quanto mais rica for a família, menor será a quantidade de dinheiro recebido, apesar de ainda receber, porque é assim, nós não podemos discriminar as pessoas que têm mais capacidade financeira em relação às que têm menos capacidade financeira. Da mesma maneira que não podemos discriminar as pessoas com menos capacidade financeira quando lhes estamos a tirar dinheiro e não tiramos àqueles que têm a maior capacidade financeira. Quanto à segunda medida, o nosso objetivo é fazer com que... Basicamente.
Desculpe interromper, terminou o seu tempo.
Muito obrigada, e passo a palavra à Escola Secundária Manuel de Arriaga.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, a nossa crítica e pedido de esclarecimento refere-se à 3ª medida da Escola Profissional da Praia da Vitória, onde referem políticas imobiliárias para jovens empreendedores. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que políticas são estas e em que medida, em que contexto é que devem ser, em que esta medida se deve aplicar, ou seja, como é que vão descrever um jovem sendo empreendedor e como é que vão aplicar esta medida. Em segundo lugar, gostaria de referir que na situação económica em que se encontra o país, esta medida é uma medida complicada de aplicar, uma vez que o país, não tendo capacidade financeira para apoiar os mais carenciados, vai aplicar uma política imobiliária para jovens empreendedores. Obrigada.
Muito obrigada. A Escola Praia da Vitória pode responder.
Excelentíssimos membros de mesa, senhores e senhores deputados, em resposta à sua pergunta, nós, como dissemos na proposta de empreendedorismo, pretendemos que as empresas privadas contratem mais pessoas do quadro público para o privado. Isto que fará com que maiores lucros para o Estado ganhará, assim sendo possível a nossa proposta de prémios de natalidade concretizada e haver a maior probabilidade de aumento de natalidade. Obrigado.
Muito obrigada e damos agora início à segunda ronda. E agora passo a palavra à senhora secretária, Marta.
Senhoras e senhores deputados, vou passar a recordar os tempos que cada um ainda tem. De restante, então, o Colégio de Castanheiro tem 1 minuto e 11 segundos, a Escola Secundária Antero de Quental já não tem tempo, a Escola Secundária das Laranjeiras tem 3 minutos e 10, a Escola Secundária Domingos Rebelo tem 4 minutos e 11 segundos, a Escola Secundária da Lagoa tem 32 segundos, a Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo tem 2 minutos e 27. A Escola Secundária da Ribeira Grande tem 1 minuto e 30. A Escola Básica e Secundária Maria Isabel do Carmo Medeiros tem 3 minutos e 6 segundos. A Escola Profissional do Nordeste tem 4 minutos e 48. O INTESE de Ponta Delgada tem 3 minutos e 38 segundos. A Escola Profissional de Vila Franca do Campo tem 3 minutos e 54 segundos. A Escola de Formação Turística e Hoteleira tem 3 minutos e 50. A Escola Profissional de Santa Casa de Misericórdia de Ponta Delgada tem 2 minutos e 2 segundos. A Escola Básica e Secundária Bento Rodrigues tem 2 minutos e 6. O INTESE de Angra do Heroísmo tem 3 minutos e 18. A Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade tem 3 minutos e 31 segundos. A Escola Profissional de Santa Casa de Misericórdia de Angra do Heroísmo tem 4 minutos e 7 segundos. A Escola Secundária Vitorino Mésio tem 2 minutos e 20 segundos. A Escola Profissional da Praia da Vitória tem 2 minutos e 45 segundos. A Escola Básica Secundária Tomás de Borba tem 4 minutos e 30. A Escola Básica e Secundária de Velas tem 3 minutos e 10 segundos. A Escola Básica e Secundária de Padre Manuel Azevedo da Cunha tem 2 minutos e 43. A Escola Profissional de São Jorge tem 2 minutos e 17 segundos. A Escola Básica e Secundária São Roque do Pico tem 3 minutos e 52 segundos. A Escola Básica e Secundária Padre Maurício de Freitas tem 3 minutos e 32. A Escola Secundária Manuel de Arriaga tem 3 minutos e 40. E a Escola Profissional da Horta tem 1 minuto e 27 segundos. Obrigada.
Vamos dar início, então, à segunda parte do debate. E, para começar, passo a palavra ao Colégio do Castanheiro.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Vamos referir agora à Escola Profissional Inatés Polo de Ponta Delgada. A segunda medida, primeiramente, já existe, apenas difere a níveis quantitativos. E, se olharmos para estes níveis que aqui são pedidos, vão outra vez causar novamente um grande desprezo para o Estado. Quanto à primeira medida, temos que ver que estes setores que aqui são referidos já se encontram lotados quanto ao número de empregados. As regalias já não são muitas. Isto podemos confirmar através dos próprios empregadores destes setores, e refirmo ao setor primário. Vemos trabalhadores do setor primário a queixar-se, quanto mais os que pretendem ser isto no futuro. Então, simplesmente podemos ver isso como agricultores a queixar-se devido ao que têm que deduzir, devido ao que têm de prestar contas ao Estado. E isto foi simples, vocês viram o caso na Assembleia Nacional. E tudo isto vai então. E quanto aos pescadores, que aqui também é referido, temos que observar que os próprios não aconselham a ninguém a ingressar nesta vida. Então, meus amigos, fará sentido algum esta medida?
Obrigada. INSS Ponta Delgada poderá responder?
Excelentíssimos membros da mesa e senhores deputados e deputadas, respondendo a essa dúvida sobre a terceira medida, somos ilhas tão... Também falaste da terceira. Somos uma ilha tão verde, cheia de terreno e... A nossa volta é só o mar. Porque é que não há de se aproveitar esses recursos? Acho que o governo é que devia tentar ajudar quem trabalha nessas áreas.
Muito obrigada. E passo agora a palavra à Escola Secundária Domingos Rebelo.
Excelentíssimos membros de mesa, senhores e senhores deputados. A nossa pergunta vai para a Escola Padre Manuel Azevedo da Cunha. Senhores deputados, os senhores acham que a criação de vales de desconto de bens essenciais para os recém-nascidos vão conseguir sustentar um filho para além de recém-nascido? Onde é que vamos buscar os fundos financeiros para quando este crescer? Porque nós não vamos deixar o bebê morrer depois de 2 anos. Obrigado.
Muito obrigada. A Escola Padre Manuel Azevedo de Cunha pode responder?
Obrigada, Sra. Presidente. Eu não sei se o Sr. Deputado tem conhecimento. Foram retirados os abonos a algumas famílias por parte do Governo. Mas para combater a falta desse dinheiro, o Governo Regional criou apoios. Por isso, eu acho que não se vai deixar os bebés morrerem, como o Sr. disse. Por isso, acho que essa medida é importante. Porque no início é mais para incentivar, porque no início também é onde se gasta mais dinheiro com a alimentação, com as fraldas, com o leite em pó. Espero ter respondido à sua pergunta. Obrigada.
Muito obrigada. E passo a palavra então à Escola Secundária da Lagoa. Ok, peço desculpa. Então passo a palavra à Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, temos 2 questões. A primeira é para a Escola Profissional da Praia da Vitória. A vossa primeira medida relativamente à redução do horário de trabalho dos pais não implicará a descida do valor de salário a receber no final do mês. É porque se isto acontecer, acrescerá as dificuldades e optarão por emigrar. A segunda questão é para a Escola Básica e Secundária das Flores. Que sugerem estrangeiros em Portugal. Não temos emprego para a nossa própria população e Portugal deve ser um país de portugueses e não de estrangeiros. Isto vai trazer ainda mais o problema da imigração. Obrigada.
Muito obrigada e passo a palavra então à Escola de Secundária de Praia da Vitória. Profissional.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, como eu referi na primeira medida... esses ordenados não vão ser reduzidos. Basicamente, o que se vai acontecer é como na licença de maternidade, a Segurança Social é que vai, nesse caso, pagar aos pais e às mães, nesse caso. O que se vai passar, basicamente, é que vai pessoal do quadro público para o privado, vai receber o que o privado pagava a essa mãe ou a esse pai, vai pagar a esse funcionário público, vai trabalhar por contrato no privado e o, basicamente o privado vai estar no público enquanto tiver a licença de maternidade. Obrigado.
Muito obrigada. Então passo a palavra à Escola Básica das Flores.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, a sua questão, na verdade, é muito pertinente, mas creio que não percebeu bem o que nós dissemos. Vou fazer um pequeno esclarecimento. O que eu disse quando fui discursar era que nós pretendemos imigrantes, mas aqueles que possam trazer investimento para Portugal, aqueles que investam nos recursos endógenos, na produção de energias renováveis que são muito inexploradas no nosso país. O Algarve, por exemplo, tem mais de 2.900 horas de sol anuais e é completamente inaproveitado. Como é que um país com tantas horas de sol como o nosso tem menos produção de energia solar do que a Alemanha, que é um país, digamos, quase nórdico? Creio que já respondi à sua questão. Obrigado.
Muito obrigada. E passo a palavra à Escola Secundária da Ribeira Grande.
Membros da mesa, senhores e senhoras deputados, eu vou-me dirigir à Escola Secundária Manuel de Arriaga e quanto à vossa primeira questão. Somos cidadãos e cidadãs do país pertencente à União Europeia e, se não é, deveria ser de conhecimento de todos que na União Europeia existe o livre trânsito e a imigração é uma escolha pessoal. Até arrisco a dizer que o que pretendem é transformar Portugal num país como a Coreia do Norte, onde não há o direito de emigrar. Agora, se a vossa ideia tem outro significado, agradeço um melhor esclarecimento. Obrigado.
Peço desculpa. Faz mal. Passo a palavra à Escola Secundária Emanuel da Riaga.
Em relação à nossa primeira medida, gostaríamos de esclarecer que controlar a imigração não de uma maneira restritiva, no sentido em que não queremos controlar a imigração proibindo-a. Queremos controlar a imigração oferecendo condições aos jovens para que possam permanecer em Portugal, criando, por exemplo, aproveitando os recursos naturais que o nosso país é capaz de nos fornecer, nomeadamente através da criação de novos empregos que possibilitem o aproveitamento destes mesmos recursos, de modo a empregar os jovens desempregados em Portugal, de maneira a evitar que estes emigrem. Obrigada.
Muito obrigada e passo a palavra à Escola Profissional de Vila Franca do Campo.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, queria fazer uma pergunta à Escola Básica Secundária de Vila Franca do Campo. Vocês têm uma medida que tem limite de imigração de pessoas, mas vocês dizem que tem um curto prazo. Mas, independentemente desse curto prazo, vocês não podem proibir as pessoas de fazerem o que querem, porque elas são livres. Vocês têm que arranjar maneiras para elas chegarem cá. Vocês têm que mudar a decisão dessas pessoas. Obrigada.
Muito obrigada. Escola Básica Secundária de Vila Franca do Campo pode responder?
Então, respondendo à vossa pergunta, nós não pretendemos tomar medidas salazaristas, nós só queremos começar por algum lote. E então, limitar a imigração temporariamente, que era só a experiência, até estabilizar a taxa de natalidade, depois era para poderem voltar a imigrar.
Muito obrigada. E passo a palavra à Escola Básica e Secundária Maria Isabel Medeiros.
Os membros da mesa, senhores e senhoras deputados, eu gostaria de interpelar a Escola das Velas relativamente à sua primeira e terceira medidas e posteriormente fazer perguntar, de certa forma, pedir um esclarecimento geral em relação ao projeto da Escola Bento Rodrigues. Então, relativamente à Escola das Velas, primeiramente, eu tenho a dizer-vos que a vossa primeira medida é uma ilusão. Então, os colegas pretendem aumentar os rendimentos sobre as famílias com filhos e reduzir as suas despesas, mas não dizem exatamente exatamente nada de concreto de como o pretendem fazer. E esquecem-se de que Portugal enfrenta uma profunda crise económica. Relativamente à vossa terceira medida, os colegas propõem a criação de uma lei que permita a contratação de uma percentagem de recém-licenciados. E aí pergunto-vos, já não é possível as empresas contratarem uma percentagem de recém-licenciados? Essa medida é para obrigar à contratação de recém-licenciados, tipo ditadura? E por último, era isso que eu tinha a dizer. Em relação ao esclarecimento à Escola Bento Rodrigues, eu não tinha preparado nada de concreto para eles, mas o que eu pude... O que eu pude observar foi que os colegas têm a seguinte medida, a única medida, implementação de apoios e benefícios que despenalizem e apoiem as famílias numerosas. Mas os colegas, quando fizeram a vossa apresentação, falaram na possibilidade de reforma antecipada aos 60 anos a casais que tenham 3 ou mais filhos. E eu pergunto-vos, no projeto de recomendação dizia para escrever com clareza, precisão e objetividade as medidas. E eu pergunto-vos, que clareza, objetividade e precisão há nessa medida quando vocês propõem uma coisa e depois aqui falam em antecipação da reforma? Eu acho que isso é extremamente injusto quando nós estamos aqui a apresentar as nossas medidas com tudo explicado para que os colegas tenham acesso à informação, possam fazer as suas perguntas e depois há colegas que apresentam medidas que simplesmente surgem do nada. Obrigado.
Muito obrigada e passo a palavra à Escola Básica e Secundária Bento Rodrigues.
Santíssimos membros da mesa, senhores e senhores deputados, respondendo ao colega da Escola Maria Isabel do Carmo Medeiros. A nossa medida, tal como o colega disse, tinha que ter clareza e objetividade. Estava correto. Foi uma medida que foi aprovada na sessão escolar, por ambas as listas, tanto a minha como a do meu colega aqui presente. A nossa medida tinha e tem como objetivo principal uma antecipação de 2 anos para a idade da reforma. Ou seja, antecipando a idade da reforma, podemos fazer com que a população jovem invergue no mercado de trabalho. Envergando no mercado de trabalho, e era permitir que essa população que envergou no mercado de trabalho tenha mais estabilidade para aumentar a taxa de natalidade. E aumentando a taxa de natalidade vai fazer também com que se evite a imigração. Espero ter respondido à sua questão. Obrigada.
Muito obrigada. E passo então a palavra à Escola Básica e Secundária de Velas.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, caro colega, em relação à primeira medida, eu não sou economista. Eu não tenho capacidade de escolher números corretos e fazer estatísticas para saber quais as percentagens que vou indicar. Isto é só a base da medida. Depois isto tem que ser encaminhado para alguém com esses conhecimentos. Em relação à última, falar em médico salazarista, claro que não. Isso é a mesma coisa que estar a dizer que há pessoas que não têm emprego porque não têm experiência. Então é salazarista dizer que só aqueles que têm experiência que vão entrar. Isso não faz sentido. A única razão da nossa terceira é que, por exemplo, pessoas que acabam de sair da universidade tenham a oportunidade de entrar logo no mercado de trabalho, tendo assim sempre uma percentagem em pequenas e médias empresas só para recém-licenciados. Obrigado.
Ação turística e hoteleira.
Excelentíssimos membros de mesa, senhoras e senhores deputados, a nossa apreciação vai para a resposta da Escola Básica e Secundária de Vila Franca de Campo quanto à Escola Profissional de Vila Franca de Campo. Quanto à sua resposta, a escola não acha que, em certa parte, será injusto para as pessoas que serão limitadas quanto à imigração serem de certa forma alvas de uma medida que as impossibilita de serem livres? Devemos encontrar medidas a favor de ficarem em Portugal e não as obrigar.
Muito obrigada. Escola Básica da Vila, e Secundária de Vila Franca pode responder?
Nós já tínhamos respondido à Escola Profissional de Vila Franca de Campo, mas eu volto a dizer, não queremos voltar à época de Salazar. Queremos é começar por algum lote. Antes, limitar a imigração do que tornar-nos um país envelhecido. Porque a gente sabe, se tiver cá pessoal com espírito crítico e empreendedor, eles vão conseguir criar negócios, vai gerar capital no nosso país, a taxa de natalidade vai aumentar e de envelhecimento vai reduzir. É o que pretendemos ambos.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Escola Profissional de Santa Casa de Misericórdia de Ponta Delgada.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, todos os demais. A nossa escola tem uma pequena observação a fazer à Escola Secundária da Lagoa, que eu sei que tem o tempo limitado, mas é em relação à vossa primeira medida acerca do aumento da licença da maternidade por um período de 18 meses. Tendo em conta que vivemos num mercado competitivo, eu acho que um ano e meio em casa com um filho seria um tempo em demasia. A criança tem que ser acompanhada durante os seus princípios de ano, mas vivemos num mundo competitivo, não temos oportunidade de só dedicar a isto. Trabalho e família têm que conjugar os dois e não só se dedicar a mim. A nossa outra observação ia para a Escola Domingos Rebelo. Já foi aqui referido, em relação à sua segunda medida, que os casais que têm 3 ou mais filhos, a reforma deveria ser antecipada para os 60 anos, sem a perda de direitos. Na minha opinião, a reforma simplesmente devia ser antecipada para os 60 anos, para dar lugar a nós, jovens, a ocupar esses mesmos lugares. É só. Obrigada.
Muito obrigada. Então, a Escola Secundária da Lagoa poderá responder.
Muito obrigado pela vossa questão. É, de facto, muito pertinente. Segundo sei, vocês condicionam a nossa medida por causa da situação económica atual, não é? Pois, nós, eu, enquanto estive ali a discursar, e disse e frisei muito bem, que apesar desta limitação portuguesa, por outro lado, há uma diminuição de gastos com a saúde, porque temos uma infância muito mais saudável, não é? E, por outro lado, convém também perceber que são 18 meses de licença de maternidade, o que permite, com muito mais espaço, a contratação de outros contratados que terão muito melhor experiência de trabalho do que
se tivessem... Desculpa, mas terminou.
Estava a tentar ser rápido, mas não deu tempo. Ok, muito obrigado pela questão na mesa.
Obrigada. E passo então a palavra à Escola Secundária Domingos Rebelo.
Excelentíssimos membros de mesa, senhoras e senhores deputados, respondendo à sua pergunta, eu já tinha explicado com base na pergunta da Escola Manuel de Cunha, mas volto a frisar. Essa medida tem como base 3 objetivos. Aumentar a natalidade, pois os casais vão, como ganham direitos, vão ter, como é que é de explicar... A sua reforma irá ser antecipada, ou seja, os objetivos são bons, eles vão ser incentivados a terem 3 ou mais filhos. E o que leva a um segundo tópico, a um segundo objetivo, que é a reforma. A reforma aos 60 anos, o que vai possibilitar o emprego para os jovens. E que, assim, a população jovem não vai emigrar e vai continuar em Portugal. Obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à Escola Básica e Secundária Bento Rodrigues. Escola Básica e Secundária Bento Rodrigues.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhores deputados, a minha escola queria fazer um pedido de esclarecimento à Escola de São Roque do Pico. Cara colega, em relação à sua primeira medida, esclareça-me de que modo pretende alargar a licença parental até às crianças completarem 3 anos e aumentar o subsídio até o equivalente ao ordenado mínimo, quando neste momento não temos folga orçamental para tal. Obrigada.
Muito obrigada. Escola de São Roque do Pico, pode responder?
Pretendemos que haja uma licença parental alargada até a criança completar os 3 anos de idade, pois só a partir dessa idade é que as creches é que não se paga as creches públicas. É claro que se formos a pensar nas nossas dificuldades económicas, não chegamos a lado nenhum. Obrigada.
Muito obrigada. Intesse de Angra do Heroísmo.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Minha pergunta é direcionada à Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. Em relação à vossa terceira medida, não acham contraditório apostar na imigração com tantos problemas de imigração? Obrigada.
Escola Secundária Emiliano de Andrade, pode responder.
Muito obrigada, Presidente e caros colegas deputados. Já que se tem falado tanto do período salazarista, eu gostaria de refletir sobre o facto de, a partir do 25 de Abril, o nosso país viu uma inversão na sua política de migração. Nós passámos de um país de emigrantes para um país de imigrantes e isso só ajudou a nossa economia. E, a meu ver, os imigrantes devem ser bem recebidos em Portugal. É verdade que temos que evitar a imigração, mas um conjunto de imigrantes que chega a Portugal dinamiza a economia, compra, vende, trabalha, tem filhos, é jovem, cria postos de trabalho, cria produtos para nós comprarmos, para nós vendermos. Eu acredito que a população jovem só pode ajudar o nosso país, independentemente de vir, por exemplo, da União Europeia, que tem as suas portas abertas para nós, como nós temos para eles. Por isso é que eu acho que numa questão demográfica, do ponto de vista demográfico, é importante abrir as portas à imigração em Portugal. Obrigada.
Muito obrigada e passo a palavra outra vez à Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade.
Caríssimos membros da mesa, caros colegas e caros colegas deputados. Queria-me dirigir à Escola Básica Padre Maurício Freitas. Queríamos congratular e elogiar a vossa terceira medida. Achamos que é uma perspectiva diferente e bastante interessante. Queria também dirigir-me à Escola Secundária Domingos Rebelo. A possibilidade de uma reforma antecipada. Quando os pais têm 60 anos, os seus filhos já são cidadãos independentes. De que forma isto poderia contribuir para a resolução da nossa grave crise demográfica? Obrigada.
Muito obrigada. Escola Secundária Padre Maurício Freitas quererá fazer alguma observação?
Queremos só agradecer e retribuir o elogio. Obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra à Escola Secundária Domingos Rebelo.
Caríssimos membros de mesa e senhoras e senhores deputados. Bem, mais uma vez, estou a tocar nesta medida, acho que já lhe expliquei bem, mas mais uma vez vou voltar a explicá-la. Essa medida tem como base a natalidade. A senhora deputada está a pôr em causa um casal que vai para a reforma, supostamente ainda já não pode ter filhos, não é? Já está numa idade avançada. Então, essa medida tem como base a natalidade e não tem como base, como a senhora deputada está a dizer, que as pessoas já são mais velhas, têm filhos, isso não tem nada a ver com o que a senhora está a dizer com esta medida. Obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Escola Profissional da Santa Casa de Misericórdia de Angra do Heroísmo.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, a minha questão vai direcionada para a Intesse Ponta Delgada. Relativamente à vossa terceira medida, quando aqui dizem a criação de postos de trabalho apostando no setor primário, especificamente na agricultura e pesca, não acham essa já uma realidade açoriana? Obrigado.
Muito obrigada. Intesse Ponta Delgada poderá responder.
É já uma realidade, como é possível de observar na nossa sociedade em si, mas como há muita população desempregada e, nomeadamente, há muita terra ainda e o mar em si é vasto, porque não gostam mais pessoas para trabalharem nesse setor? Obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra à Escola Profissional da Praia da Vitória.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, a minha pergunta vem mais um pedido de esclarecimento à Escola Secundária das Laranjeiras, que pretendem apostar nos Açores, mas será que ser empreendedorista é suficiente? Obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à Escola Secundária das Laranjeiras.
Bem, a partir do momento que a gente fala sobre os nossos produtos endógenos, estamos a apostar muito o que a gente vê, que é, por exemplo, nós temos várias fábricas leiteiras nos Açores, São Miguel, em várias zonas. E digam-me as pessoas se vão comprar esta marca, a marca dos Açores, ou a marca branca, que é mais barata.
Muito obrigada. Passo a palavra à Escola Secundária Tomás de Borba.
Thank you.
excelentíssimos membros da mesa, caros colegas, antes de mais eu gostaria de me dirigir ao Colégio do Castanheiro para dizer que na vossa terceira medida nada está referido entre associações entre universidades e as devidas escolas, tal como referiu, por isso talvez era necessário acrescentar algo a esta medida. Em seguida, gostava de me dirigir à Escola Domingos Rebelo e perguntar-vos como é que pretendem atribuir estes prémios financeiros e que entidade é que será suficiente para dizer que família é que merece que prémio financeiro. Pois nós não nos podemos esquecer que sim, há famílias que têm mais capacidades financeiras que outras, mas se o têm é também porque trabalharam e se calhar também merecem ter alguma ajuda, não só as pessoas que não têm capacidade financeira. Em seguida, eu queria dizer também para a Escola Domingos Rebelo que a vossa segunda medida em nada irá auxiliar a natalidade a curto prazo, que é realmente o que nós estamos a tentar fazer. Nós queremos que a curto prazo, na nossa geração, haja diferenças na natalidade e na taxa de envelhecimento do nosso país, pelo que eu acho que a vossa segunda medida não tem qualquer efeito. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Colégio do Castanheiro.
Da mesa, senhoras e senhores deputados. Deputada da Escola Tomás de Borba, desculpe, mas
peço
já fui
sucinto. Peço desculpa, terminou o seu tempo.
E então passo a palavra à Escola Secundária Domingos Rebelo.
Senhores e senhores deputados, quanto à segunda medida, não vou dizer mais nada. Quanto à primeira, incentivar a terem mais filhos através de prémios financeiros. Como sabe, senhora deputada, há os abonos, embora esses agora foram cortados de algumas famílias, mas pode-se dar mais incentivos com por exemplo, senhas de refeições, outra coisa que beneficie para a taxa de natalidade aumentar em Portugal. Obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Escola Profissional de São Jorge.
Obrigado, senhora Presidente da Mesa, senhoras e senhores deputados. Temos três comentários a fazer. Os dois primeiros comentários são à Escola Profissional do Nordeste, em relação à sua segunda e terceira medida. Em relação à terceira medida, não podemos só pensar em criar empresas, porque isto, se cada jovem criar uma empresa, os Açores vai ao fundo com tantas empresas. O nosso segundo comentário é em relação à vossa segunda medida, porque essa lei já existe no novo Código de Trabalho que foi alterado, nomeadamente na Divisão 3, no artigo 30º, no disposto 1, e no artigo 31º, no disposto 1. O terceiro comentário é de forma geral. Podemos todos constatar que não nos foi feita nenhuma questão. Logo, parte do princípio que o nosso projeto de recomendação é o melhor e foi bem explicado. Tenho dito.
Muito obrigada. E eu gostava que me repetisse para que escola profissional é que se dirige, faz favor.
Escola Profissional do Nordeste.
De?
Nordeste.
Ah, ok. Então passo a palavra à Escola Profissional do Nordeste. Obrigada.
Excelentíssimos membros de mesa, senhores e senhores, será possível repetir isso?
Peço desculpa.
Que eles repitam.
Sim, pode repetir, Escola Profissional de São Jorge.
Obrigado, Sra. Presidente da Mesa, senhoras e senhores deputados. Eu acho que fui bastante explícito. Na vossa terceira medida, vocês dizem que é preciso criar empresas. Se cada jovem criar uma empresa, os Açores vão ao fundo. Eu acho que não há mais nada a explicar aqui. Em relação à vossa segunda medida, vocês dizem que é preciso legislar, mas isso já existe no novo Código de Trabalho. Por isso, não sei o que é que vocês pretendem. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Passo a palavra à Escola Profissional de São João, à Escola Profissional do Nordeste.
Excelentíssimos membros de mesa, senhores e senhoras, deputados e deputadas. Em relação à segunda medida, é verdade que já existe isso, mas isso muitas vezes, quando as senhoras vão às entrevistas de trabalho, os senhores entrevistadores dizem logo: é casada, está com intenções de ter filhos, está com algum relacionamento. Se a senhora diz sim, já diz assim: não, ficas de parte que a gente vai contratar um homem. E se não, quando elas acabam por engravidar, arranjam sempre maneira de as pôr na rua. E com esta medida nós temos a solução de, enquanto elas estão em licença de maternidade, ir buscar alguém ao fim do desemprego que estão a receber algum rendimento e metê-la lá, enquanto ela está na sua licença de maternidade e quando acabar a licença de maternidade, retomar o seu local de trabalho e assim desempenhar as suas funções na normalidade. Em relação à terceira medida, nós dissemos que apoiar os jovens a criar uma empresa é verdade, mas nem todos os jovens têm essa capacidade de criar o seu posto de trabalho e esses que não podem, nós sugerimos que dar um apoio à empresa para contratar jovens, ou seja, o CRS, até por exemplo, até os 30 anos, seja mais baixo, a sua caixa, que neste caso é Segurança Social. Obrigada e espero que tenha ficado esclarecido.
Muito obrigada e passo a palavra à Escola Básica e Secundária São Roque do Pico.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, a nossa questão vai de encontro à primeira medida da Escola Padre Maurício Freitas. Que empregos se ofereceriam a estes imigrantes quando o nosso país se encontra saturado nesse aspecto para os nossos próprios... para a nossa própria população, peço desculpa. Além disso, quais serão os estágios a melhorar e como? Obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à Escola Secundária Padre Maurício de Freitas.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados, em relação à sua primeira pergunta, creio que já esclareci àquela outra escola que não faço a mínima ideia falar. Mas creio que já dei a entender que o que nós queremos não é as pessoas emigrarem, mas se emigrarem com o seu investimento, que elas próprias criem investimento no nosso país. E o investimento não só cria rendimentos, como também criará emprego em Portugal e fixará a população. Em relação aos programas de estágio, é sabido por todos, creio eu, que muitos deles não têm uma continuidade. O que nós pretendíamos era um programa de estágio que futuramente pudesse dar aos estagiantes um emprego naquela mesma empresa, não um programa de estágio que simplesmente acabasse e estava. Não, queríamos continuidade para que os estudantes pudessem permanecer naquela empresa. Obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à Escola Secundária de Velas.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a minha primeira pergunta vai para a Escola ABS de Bento Rodrigues. Não é pergunta, é só um esclarecimento. Essa medida já está em vigor, por exemplo, em escolas, dão um escalão para que a alimentação seja mais barata e tenham também descontos no material escolar. Em segundo lugar, para a Escola Vila Franca do Campo, a segunda medida em que falam é melhorar as condições de vida nas populações residentes nas zonas mais pobres do país, para subir a natalidade, isso tudo acho muito correto. O problema é que isso pode dar um incentivo de tal maneira a essas famílias que eles acabam apenas por ter os filhos para receber os subsídios, o que vai tornar eles só a querer o dinheiro para si e ter uma má educação para os filhos, não vão dar um bom futuro e vão estar só a guardar o dinheiro praticamente para si. Isso é o que acontece nessas zonas mais pobres. Uma pergunta também para Tomás de Borba, em que na sua primeira medida fala sobre uns estágios que assemelham-se muito a uma já em vigor, que é o estagiário. E por último, queria felicitar também a Escola Profissional de São Jorge, que não teve nenhuma, não foram questionados, por isso o projeto de base talvez seja o deles. Bem, muito obrigado.
Antes de mais, obrigada. E gostava de saber qual das escolas de Vila Franca de Campo é que se dirige, à profissional ou à secundária?
Desculpa.
À secundária.
De qual? Não ouvi a
senhora. Qual das escolas de Vila Franca de Campo é que se dirige, à secundária ou à...
À secundária.
Ok. Então, passo a palavra à escola secundária de Vila Franca de Campo.
Então, como dissemos no nosso projeto, os órgãos de poder local devem prestar ajuda na alimentação, material escolar, vestuário, até na habitação com a descida dos prédios, as taxas de juros, melhorar os cuidados de saúde e até creches gratuitas ou com mensalidades baixas. Isso tudo depende da consciência de cada um. O que a gente quer é aumentar a taxa de natalidade.
Muito obrigada. Passo a palavra então à Escola Secundária Tomás de Borba.
Excelentíssimos membros da mesa, caros deputados e deputadas, estagiário poderia ser muito semelhante à nossa primeira medida, no entanto eu penso que o estagiário apenas está em vigor nos Açores. Para além disso, com esses estágios nós pretendemos que sejam estágios mais demorados e que permitam a entrada direta na empresa após o fim do estágio. Muito obrigada.
Muito obrigada. E passo então a palavra à Escola Secundária Bento Rodrigues.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhores deputados. Em relação ao senhor deputado das velas, eu peço desculpa, mas na nossa medida não falámos de alimentação nem de senhas. Obrigada.
Passo agora a palavra à Escola Manuel Cunha.
Obrigada, Sra. Presidente, excelentíssimos membros de mesa, senhoras e senhores deputados. A nossa pergunta dirige-se à Escola Secundária da Lagoa em relação à primeira medida. Mas deixo só a questão no ar. Pode ser.
Desculpa, não pode intervir.
O vencimento durante a licença de maternidade iria ser integral durante os 18 meses ou iria haver uma percentagem? E como é que o Estado iria suportar esses custos? Obrigada.
Obrigada. Passo então a palavra à Escola Secundária Manuel de Arriaga.
Sr. Presidente, pelo uso da palavra. A minha pergunta vai para a Escola Profissional de Santa Casa da Misericórdia, que na primeira medida diz que pretendem desenvolver esforços para legislar de forma a haver maior investimento no sistema de apoio a casais que tenham infertilidade. Senhores deputados, esta é uma medida que não vai resolver em nada a natalidade. Tenha consciência disso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Escola de Santa Casa da Misericórdia.
Qual delas?
A de Ponta Delgada. Obrigada.
Excelentíssimos membros de mesa, senhores e senhores deputados, em questão à resposta da Escola Secundária de Manuel. Portanto, a nível da taxa de natalidade tem vindo portanto, a baixar, situando-se agora 1,36 crianças por mulher em idade fértil, visto que as cidades também não estão feitas a pensar em menores e os pais não são apoiados, logo aí faz com que houvesse mais redução no IVA para os bens de primeira necessidade para as crianças. Isto faz com que haja maior taxa de natalidade com que estes menores.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Escola Secundária Padre Maurício de Freitas.
Senhoras e senhores deputados, queremos dirigir um pedido de esclarecimento à Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico. Sabemos que já foi levantada a questão, no entanto, achamos de importância voltar a relativizar o assunto. Do nosso ponto de vista, a vossa medida de prolongamento da licença parental até aos 3 anos de idade não faz sentido. Apresenta algumas fragilidades. Assim sendo, e não vou repetir o que os colegas já disseram, vou apenas perguntar-vos. Será que não era mais eficaz uma redução do horário destes recém-progenitores? Obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Escola Secundária de São Roque do Pico.
Se até aos... Desculpe.
Excelentíssimos membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Se até aos 3 anos de idade os pais quiserem pôr a sua criança numa creche, vão ter de pagar. Caso não possam pagar, vão ter de ficar com ela em casa. Daí, esta licença parental alargada. Obrigada.
Muito obrigada. E, por fim, passo a palavra à Escola Profissional da Horta.
Excelentíssimos senhores da mesa, senhores e senhoras deputadas, em primeiro lugar gostaria de congratular a Escola Secundária Manuel da Riaga pelo seu projeto de recomendação e por ser a nossa colega anfitriã. Tenho duas perguntas muito idênticas. A primeira questão vai para a Escola Profissional Vila Franca do Campo, que, relativamente à segunda medida, visa diminuir a idade da reforma. Esta ação irá aumentar os encargos com a Segurança Social e fragilizar ainda mais o tecido económico do país, pois está na base da crise demográfica. Como é que isto irá contribuir para a resolução da crise demográfica? Em segundo, queria fazer uma pergunta à Escola Bento Rodrigues, que falou na antecipação da idade da reforma em 2 anos, que tem as mesmas consequências referidas anteriormente. Obrigado.
Muito obrigada. Obrigada. Passo então a palavra à Escola Secundária Manuel da Riaga.
Obrigado, Sr. Presidente, pelo uso da palavra. Como é óbvio, retribuímos e agradecemos o vosso comentário.
Muito obrigada. Passo então a palavra à Escola Profissional da Vila Franca do Campo. Para repetir? Senhor Deputado, pode repetir, por favor?
A nossa ação era relativamente à segunda medida, que visa diminuir a idade da reforma. Obrigado.
Passa a palavra então à Escola Profissional da Vila Franca do Campo.
Excelentíssimos membros da mesa, senhores e senhores deputados, eu percebi que era a diminuição da idade da reforma, mas não sei qual é a sua dívida. Ah, porque a nossa diminuição da idade da reforma faz com que aos 60 anos os idosos vão para casa e vão receber a sua reforma, e nós, jovens, vamos nos tornar uma população ativa e vamos ocupar estes espaços.
Sendo assim, Peço desculpa pela interrupção, tenho que se pôr de pé.
Sendo assim,
obrigada.
Iremos angariar dinheiro para então contribuir para o crescimento da natalidade. E assim não deixamos o nosso país e não há imigração. Obrigada.
Obrigada. E, por fim, passo a palavra à Escola Secundária Bento Rodrigues.
Simples senhor da mesa, relativamente à questão que me foi colocada pela Escola Profissional da Horta, a nossa medida propõe que, por cada filho que cada casal tenha, se verifique uma antecipação de 2 anos para a idade de reforma de ambos os elementos de um casal. O principal objetivo é incentivar a natalidade. E, ao incentivar a natalidade e aumentar a natalidade, reduz-se o envelhecimento da nossa população. E, ao permitir uma redução da própria idade da reforma do casal, disponibilizam-se, a longo prazo, postos de trabalho para os mais jovens, evitando, deste modo, a imigração da nossa mão de obra qualificada e jovem. Com licença.
Muito obrigada a todos. Terminado o debate na Generalidade, dou início à votação dos projetos de recomendação na Generalidade, para apurar o que merece maior consenso. O que reunir maior consenso servirá de base ao debate. As senhoras e senhores deputados deverão votar em mais do que um projeto, desde que estes sejam de seu agrado, não há limite. Como sabem, o projeto que for selecionado pode a seguir ser alterado com contributos de outros projetos. Por isso, só vou perguntar quem vota a favor e o projeto que obtiver mais votos será o que servirá depois como base para o debate. Os senhores deputados e deputadas deverão votar em mais do que um projeto de recomendação. Peço a atenção das senhoras e senhores deputados para que se levantem à minha ordem e que se sentem igualmente à minha ordem. Vamos dar início à votação dos projetos de recomendação. Senhores deputados, vamos então proceder consoante as bancadas, primeira, depois a segunda e assim sucessivamente. O projeto de recomendação do Colégio do Castanheiro. Bancada 1. Quem vota a favor do projeto de recomendação do Colégio de Castanheiro da bancada 1 é a favor de levantar-se. Só se levantam e se baixam conforme as minhas instruções. Portanto, permaneçam em pé quem quiser votar no projeto de recomendação do Colégio de Castanheiro, por favor. Senhores deputados, podem sentar-se e peço que se levantem os senhores deputados da bancada 2, quem estiver a favor do projeto de recomendação do Colégio de Castanheiro. Podem sentar-se, muito obrigada. Bancada 3. Quem estiver a favor do projeto de recomendação do Colégio de Castanheira, é a favor de levantar-se. Muito obrigada. Podem sentar-se. Bancada 4. Quem estiver a favor do Colégio de Castanheira, pode levantar-se. Ok, muito obrigada. Prosseguimos então para a bancada uma outra vez e quem estiver a favor do projeto de recomendação da Escola Secundária Antero de Cantal é a favor de levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 2, senhores deputados, quem estiver a favor, podem se levantar. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Muito obrigada, podem sentar-se. Senhores deputados da bancada 4, por favor. Muito obrigada. Passamos então à votação do projeto da Escola Secundária das Laranjeiras. Bancada 1, quem estiver a favor, levante-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 2, quem for a favor da Escola Secundária das Laranjeiras, é a favor de levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3, quem for a favor da Escola das Laranjeiras. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 4, é a favor de levantar-se, quem for a favor. Muito obrigada, podem sentar-se. Prosseguimos então para a votação para a Escola Secundária Domingos Rebelo. Da bancada 1, quem for a favor do projeto, é a favor de levantar-se. Muito obrigada. Podem sentar-se. Bancada 2. Quem for a favor do projeto, é a favor de levantar-se. Obrigada. Podem sentar-se. Bancada 3. Quem for a favor do projeto de escola, pode levantar-se. Muito obrigada. Podem sentar-se. Bancada 4. Podem levantar-se. Quem for a favor. Muito obrigada. Passamos então à Escola Secundária de Lagoa. Quem for, da bancada 1, quem for a favor do projeto da Escola Secundária de Lagoa, é a favor de levantar-se. Muito obrigada. Podem sentar-se. Bancada 2. Quem for a favor do projeto da Lagoa pode levantar-se. Muito obrigada. Podem sentar-se. Bancada 3. Quem for a favor do projeto da Lagoa. Podem sentar-se, obrigada. E bancada 4. Quem for a favor? Muito obrigada. Passamos então à votação da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo. Bancada 1, quem for a favor, é a favor de levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Da bancada 2, peço desculpa. Da bancada 2, quem for a favor do projeto, é a favor de levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3, quem for a favor, é a favor de levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. E bancada 4, quem for a favor de levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à votação do projeto da Escola Secundária da Ribeira Grande. Da bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Da bancada 2, quem for a favor, é a favor de levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Da bancada 3, podem levantar-se, quem for a favor. Muito obrigada, podem sentar-se. E bancada 4, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar. Passamos então à votação do projeto da Escola Básica e Secundária Maria Isabel Medeiros. Quem for a favor da bancada 1, pode levantar-se. Podem sentar-se, obrigada. Bancada 2, quem for a favor pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3, pode levantar-se quem for a favor. Muito obrigada, podem sentar-se. E por fim, bancada 4, quem for a favor pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à votação do projeto da Escola Profissional do Nordeste. Da bancada 1, quem for a favor pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Da bancada 2, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 4, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada. Passamos então à votação do Instituto de Educação Técnica de Seguros, INTES, de Ponta Delgada. Bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 2, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3, quem for a favor, pode levantar-se. Obrigada. Bancada 4, quem for a favor, pode levantar-se. Passamos então à votação da Escola Profissional de Vila Franca do Campo. Quem for a favor da bancada 1, pode levantar-se. Obrigada, podem sentar-se. Bancada 2, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3, quem for a favor, pode levantar. Muito obrigada, podem sentar-se. E bancada 4, quem for a favor, pode levantar-se. Obrigada. Passamos então à votação da Escola de Formação Turística e Hoteleira. Da bancada 1, quem for a favor pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à bancada 2, quem for a favor pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3, podem levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 4, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada. Passamos então à votação da Escola Profissional de Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada. Da bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à votação da bancada 2. Podem levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à bancada 3. Podem levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. E passamos à bancada 4. Muito obrigada, podem sentar-se. Vamos então à votação da Escola Básica e Secundária Bento Rodrigues. Da bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar. Bancada 2, quem for a favor pode se levantar. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à bancada 3, quem for a favor pode se levantar. Podem sentar-se, obrigada. E passamos já à bancada 4. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à votação da em tese de Angra do Heroísmo. Da bancada 1, quem for a favor pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar. Bancada 2, quem for a favor. Muito obrigada, podem sentar. Bancada 3. Muito obrigada, podem sentar. Bancada 4. Passamos então à votação da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. Quem for da bancada 1 e decidir votar, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 2. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos agora à votação da Escola Profissional de Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, bancada. Podem sentar-se. Bancada 2. Obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Obrigada, podem sentar-se. Passamos agora à votação da Escola Secundária Vitorino Nemésio. Da bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Obrigada, podem sentar-se. Passamos à bancada 2. Muito obrigada. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos à bancada 3. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos à bancada 4. Obrigada, podem sentar-se. Passamos então à votação da Escola Profissional da Praia da Vitória. Da bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Sim. É a seguir essa. Não faz mal. Podem sentar-se, obrigada. A bancada 2. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Muito obrigada. Agora, a Escola Básica Secundária Tomás de Borba. Da bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Da bancada 2. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos à votação da Escola Básica e Secundária de Velas. Bancada 1, quem for a favor pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à votação da bancada 2. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos então à bancada 3. Obrigada, podem sentar-se. Passamos à bancada 4. Obrigada, podem sentar-se. E passamos agora à Escola Básica e Secundária Manuel Azevedo da Cunha. Quem for da bancada 1 e estiver a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 2. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Muito obrigada, podem sentar-se. Passamos à Escola Profissional de São Jorge. De bancada 1, quem for a favor pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 2. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Obrigada. Passamos à Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico. Da bancada 1, quem estiver a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 2. Muito obrigada. Bancada 3. Obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Obrigada, podem sentar-se. Passamos à Escola Básica e Secundária Padre Maurício de Freitas. Da bancada 1, podem levantar-se, quem for a favor. Da bancada 1, podem sentar-se. Bancada 2. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Obrigada, podem sentar-se. Passamos à Escola Secundária Manuel de Arriaga. Bancada 1, quem for a favor, pode levantar-se. Muito obrigada, podem sentar-se. Bancada 2. Obrigada. Bancada 3. Muito obrigada. Podem sentar-se. Bancada 4. Muito obrigada. Podem sentar-se. E agora passamos à Escola Profissional da Horta. Quem for a favor da bancada 1 pode levantar-se. Obrigada, podem sentar-se. Bancada 2. Obrigada, podem sentar-se. Bancada 3. Obrigada, podem sentar-se. Bancada 4. Obrigada, podem sentar-se. Os votos vão ser contados e agora temos que esperar. Senhores deputados, não podem sair da sala. Vou pedir que permaneçam nos vossos lugares, por favor. Obrigada. Senhores deputados, peço a vossa atenção, por favor. Antes de mais, queria referir que o boletim de voto para os temas propostos pelas escolas para o ano 2015 vai ser feito a seguir ao almoço, da parte da tarde. Quando sairmos daqui, há autocarros lá fora à nossa espera para nos levar ao restaurante. E prossigo então com o projeto de recomendação mais votado, que foi o da Escola Básica e Secundária de Velas, com 43 votos. Pedimos que se reúnam aqui outra vez para darmos início à parte da tarde às 14h30. Ou assim que puderem. A sessão está encerrada e retomamos às 14h30. Bom almoço.